Isso mesmo, Paulinho Paes, vamos falar sobre este assunto, né, agora. As chuvas estão de volta. Vamos saber então como está o transporte escolar, especialmente no interior, com as estradas já bastante prejudicadas com essa grande quantidade de chuva. E a Elisa Vilas Boas Ferreira, que é responsável pelo transporte escolar aqui do nosso município, é quem vai nos dar mais informações sobre como está essa situação. Elisa, bom dia, bem-vinda à Torrádio Cristal.
Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes. Então, hoje o transporte escolar, né, tem alguns problemas pontuais, né, porque em maio, devido às chuvas, né, que nunca aconteceu, tanto que Soledade estava no terceiro lugar do mundo, né, em 24 horas deu 200 milímetros. Foi muita chuva, uma coisa que inesperada, né, que a natureza, enfim. Então, em maio, só deu um dia de sol e estava bem mais complicado que agora, né? Então, agora é mais pontual, o transporte. E a gente sempre visa pela segurança, tanto eu, como a secretária Silvia, como a prefeita Marilda, né? A gente tem a conexão também com o secretário de obras, o Chico. A gente conversa diariamente, fim de semana também, sobre segunda, como é que vai estar, como é que não vai estar, porque a segurança é em primeiro lugar. O que que acontece? Às vezes, né, o pai, a gente também, os pais, a gente entende também um anseio de preocupação com a educação dos filhos, para não faltar a aula, né, para ter um desempenho, para aprender, enfim. Então eles dizem assim: ah, o ônibus passa, né? Passa caminhão de leite, passa caminhão de lenha, passa caminhão de ração. Só que assim, ó, o transporte escolar é uma coisa muito delicada, porque dentro do transporte escolar tem muitas vidas, né? Então assim, ó, vira um caminhão de leite ou vira um caminhão de carga, enfim, né? O máximo que acontece é um pouco o motorista pode se machucar, enfim, mas se chega a virar um ônibus, um transporte escolar, olha o que a gente pode acontecer, né? O que a gente responde. Então, assim, não teria necessidade neste momento botar a segurança dos alunos em risco. Então, sempre quando é dito, ó, o transporte não vai passar em tal comunidade ou em tal ponto hoje, né? É avisado às famílias, é avisado às escolas. Porque foi primeiro conversado com o secretário de obras, que tem bastante propriedade para dizer se a estrada passa ou não passa, né? Às vezes os pais dizem, ai, passa. Até eu vou falar brevemente o que aconteceu esses dias. Eu fiz um mapeamento, né? Que eu sempre faço segunda-feira de manhã, para ver qual que vai passar, qual que não vai passar nas escolas. Falo com as diretoras, falo com alguns moradores, falo com o secretário de obras, né? Falo com motoristas, que a gente também tem terceirizados, tem os nossos também, os amarelinhos que a gente chama. E domingo à noite eu falei com o motorista, né? Olha, você vai em tal lugar, nesse lugar você não pode ir. Segunda de manhã, para minha surpresa, né? O motorista me ligou: Elisa, eu tô atolado. Eu disse: mas aonde tu tá atolado, né? Porque até eu levei de surpresa, porque até onde eu mapeei estava tranquilo, né? Até aquele ponto, aquele momento. Aí ele disse: ah, eu tô em tal lugar. Eu disse: mas eu disse para você não ir, né? Porque eu sabia que você ia ficar atolado. Ah, mas os pais me disseram que o transporte passava. Então, assim, ó, às vezes no eu acho, né? Os pais acham que passa, porque passa carro pequeno, ou passa, como eu disse, caminhão do leite, coisa. Também tem diferenças de ônibus, tem micro, tem ônibus maior, que nem as empresas são maiores que os amarelinhos. Então, às vezes, um passa, outro não passa, né? Então, assim, ó, eu preciso da ajuda da comunidade, pedir para ter um pouco de paciência. Nenhum aluno vai ser prejudicado, vai ser recuperado essas aulas perdidas, né? A gente já passou também pela pandemia. A pandemia foi um momento que ficou, sim, direto em casa. Agora não é. Em maio ficou mais tempo, né? Acho que ficou uns 3, 5 dias que não houve aula no interior, né? Tanto no estado como no município, né? Mas depois, assim, o que eu posso te falar? Assim, em porcentagem, 90% do transporte foi feito, né? Teve um 10% que, como eu disse, em algumas localidades pontuais não teve como ir transporte. E agora está pontual, então tá, a maioria dos alunos estão vindo com segurança, que nem a semana passada, final de semana, eu conversei com o Chico, com a secretária, sobre a ponte ali nos Loureiros, né? A comunidade tinha arrumado uma parte da cabeceira da ponte, e a outra estava desmoronando. E choveu muito fim de semana. Então, nosso trabalho, assim, é o tempo inteiro, né? Fim de semana a gente estava conversando, eu peço licença para a família, né? Até minha filha diz, mãe, eu estou falando contigo, preciso falar contigo. Eu disse, só um pouquinho, dá licença, que a mãe tem que ver o transporte, né? Porque a minha responsabilidade que eu tenho nas costas é muito grande. A gente transporta em torno de 2 mil alunos. A gente faz o transporte para o estado, a gente faz o transporte para o município, a gente faz o transporte para a PAI, a gente faz o transporte para trazer no CAIS, né? Que é o centro de atendimento que a gente tem. Então... muitas vidas, muitos alunos, muito transporte, e é eu que, né, que tem que organizar. Então, conversando com o Chico, ele me disse assim, Elisa, não tem como o transporte ir amanhã, que era a segunda, né, passar pela ponte, porque pode acontecer uma coisa ali que a gente não queira, né, algum acidente, alguma coisa. Então, realmente, entrei em contato com a diretora, ela entrou em contato com os pais, explicou o motivo, né, que não teve aula segunda-feira. O Chico me disse no domingo, ó, amanhã a gente vai lá arrumar, e realmente o Parque de Obras foi lá arrumar segunda-feira. Terça-feira eles retornaram normal, né, com segurança, o transporte, passaram na ponte, e essa segunda depois vai ser recuperado num segundo momento, né.
Você mencionou que acontece dos motoristas ficarem atolados. Quando essa situação é reportada para você, qual que é a atitude que vocês tomam com relação a isso daí, Elisa?
Assim, ó, o motorista entra em contato comigo. Primeiramente, eu entro também em contato com a Secretaria de Obras, né? Então, a gente vê que condições está. Está no início da linha, está no meio da linha, tem alunos dentro, né? Então, se tem alunos dentro, a gente manda outro, um carro de apoio, outro veículo para retornar os alunos para casa. Também daí não adianta, né? Eles vieram até um pedaço, mas vão ter que retornar, porque depois não tem como devolver até uma estrada. E às vezes eles não conseguem arrumar todos os pontos no mesmo dia. E às vezes eles arrumam, Carol, e tá arrumado agora para o transporte escolar, mas daqui a pouco passa o caminhão de frango, o caminhão de leite, o caminhão com ração e também com lenha, né? E daí não dá, outro dia fica atolado, né? Então, é uma questão que não tem daí também, porque nesse frio, na chuva, os alunos serem transportados até um ponto e ficarem atolados, né? Então, por isso que a gente sempre faz um mapeamento antes. Tá com dificuldade, pode ficar atolado em tal localidade? Não, aquele dia não vai o transporte escolar, né? Até tem comunidades também que a gente pede para as famílias, ó, o transporte escolar vai até o ponto X, né? Então, os familiares levam até aquele ponto X e depois buscam. Mas é uma coisa passageira, né? Não vai durar para sempre isso. E foi muita chuva, né? Como a gente falou no início, nem que tivesse um tapete o interior, aconteceria a mesma coisa. Porque foi assim, ó, ele encharca a terra de um jeito que nem em maio, um dia de sol, tu imagina. Né? A quantidade de chuva que teve em um dia de sol, não tem como eles fazerem aquele trabalho que realmente para recuperar aquela estrada que foi danificada, né? Em tempo hábil para o transporte escolar. Também eu quero ressaltar que Soledade, eu acho que a gente tem muito a agradecer com o transporte, pois a educação infantil, o transporte, ele não é obrigatório, né? É uma escolha de gestão. Então, a gestão escolheu transportar os alunos da educação infantil. Até o ano passado, só faltava IME Missões com o transporte escolar. Foi feito, né? Tem o transporte a partir desse ano escolar. Na IME Missões, todas as EMEIs têm transporte escolar. Na IME César, a gente tem 2 ônibus ainda, porque são muitas crianças, né? E ainda tem gente na fila para o transporte também. A lei, né, vigente do transporte escolar é para educação infantil, ensino fundamental, 2 quilômetros da porteira da propriedade pode o pai levar o aluno, tá? No ensino médio, nós temos a lei de até 3 quilômetros da porteira. Então, assim, ó, em Soledade nós não temos nenhum caso, até se tiver um caso, pode vir conversar comigo na secretaria, que ande 1 quilômetro. Entende? Então, assim, ó, é gasto mensalmente uma quantia bastante significativa no transporte escolar, né, para esses alunos vir para as escolas com segurança, para vir aprender, enfim. A maioria do recurso é pago pela municipalidade, em torno de 75%. Nós temos a verba do PNAT, que é nacional, né, do transporte escolar, e também temos o PEAT, que é estadual, mas é um apoio. A maioria, quem paga, é a municipalidade.
Tá certo, então. Elisa Vilas Boas Ferreira, Paulinho, trazendo essas informações importantes. Então, paciência, as famílias, né? E, como Elisa falou, empatia. Pensem, né, no próximo aí, para que... E essas aulas que, esses dias que os alunos não foram para as escolas, vão ser recuperados. Nenhum aluno sairá prejudicado nessa situação. Diretamente aqui, então, da Secretaria da Educação, com informações para a tua Rádio Cristal, Carolina Giunco.